minha dúvida, Bispão, é referente a sonhos. Eu posso ligar algum desses com um sonho?
Então, o sonho...
Alguma revelação, sim.
Então, primeiramente, o que é um sonho? Eu começo por aí. Então, entenda, a nossa mente, ela é um ambiente. Existe o cérebro, que é um órgão, existe a mente, que é um ambiente. Então, Deus nos deu um ambiente fechado. Cara, na verdade, nós temos um universo para controlar. Nossa mente é um universo. É um ambiente fechado, onde acontecem muitas coisas e você, a tua alma, vai administrar tudo isso que acontece. Ok? Então, o que acontece? A nossa mente, ela recebe muitas informações de todos os cantos. Essa é a informação visual, auditiva, pelo tato, pelo paladar, pelo olfato. Então, os nossos sensores, os nossos órgãos sensitivos, né? As nossas áreas sensitivas, mandam informação para o cérebro. Né? Só que o cérebro ele tem uma área consciente e uma área inconsciente. Né? Então, nós percebemos tudo. O olho, ele enxerga tudo, o nariz, ele sente tudo, o ouvido ouve tudo, só que a área consciente é limitada. Então, ela filtra o que interessa. Filtra o que importa. Então, nós, na verdade, apenas 20% da área da mente, ela é perceptível. O resto é uma realidade que está acontecendo milhões de coisas na nossa mente, só que não é uma área, não é uma coisa consciente. Quando você dorme, você desliga esse freio. Você desabilita exatamente esse autocontrole. Então, a tua mente passa a ser total. Né? Então, aí, tudo aquilo que estava mal resolvido, tudo aquilo que estava mal montado, as imagens, elas começam a explodir. E algumas imagens, elas têm a ver com o teu dia. Então, algumas coisas vão lembrar do teu dia e de uma forma relacional, porque o cérebro, ele trabalha com imaginação. O que é imaginação? Imaginação é capaz de formar imagens. Então, a forma que o cérebro trabalhar é formar imagens. E muitas vezes pode ser imagens diretas ou imagens, assim... subliminares, imagens relacionais. Então, muitas vezes você vai sonhar, por exemplo, com um jacaré, porque você viu uma bolsa de jacaré. Por exemplo, você viu uma bolsa de 10 gramas. Então, você pode sonhar com um jacaré. Aquele jacaré, ele é apenas um retrato da tua bolsa, que se associou bolsa com escamas sem aquele jacaré. Aquilo entrou no seu cérebro, traduzido dessa forma. Na hora que você vai, na hora que tua mente, agora, sem controle, ela fala a imagem, mostra que ficou mais forte, jacaré. Então, nem tudo o que eu sonho, então o que é sonho? Sonho é um conjunto de imagens conectadas, formadas sem controle. Então, não estou vendo, não estou tateando, eu estou percebendo. Agora, os teus olhos estão para dentro de você. E você começa a enxergar outras imagens fictícias, montadas. Então, esse ambiente que forma imagens, então pode ser uma imagem formada, né, pelo teu cérebro, e às vezes é formada, você come com a barriga, o pessoal diz que você comprime a barriga, né, naquele momento o sangue, ele acaba sendo forçado para poder fazer aquela digestão. E aí há um esforço, há uma energia maior que o teu cérebro, que os teus músculos não têm poder nessa hora. Mas o teu cérebro tem que fazer agora um exercício maior para poder fazer aquela digestão. E aí há um exercício de formação de imagem mais rápida. Então, muitas vezes a pessoa ela tem pesadelos, ela tem terríveis imagens que se levantam, porque o cérebro está trabalhando com a maluca. Mas são apenas imagens de um monte de coisa. Não pode ser assim, uma área suja, uma área complexa, uma área cheia de informação, uma área desorganizada. É assim que funciona a nossa mente. A nossa mente é uma área desorganizada. A parte organizada, assim, é o nosso racional, é a nossa área consciente, essa área organizada, mas organizada em termos, né? Porque o consciente também é organizado, só que nós não compreendemos essa organização. Como ela é uma área aberta, a nossa mente é uma inteira, a nossa mente é uma região. Entende? Não é um órgão, é uma região. Essa região recebe também, além das nossas informações sensoriais, elas é também informações, elas têm contato com o mundo espiritual, daquilo que eu ministrei na vigília. Então, a nossa alma, a nossa mente, ela também recebe influência espiritual, só que ela não entende. baúra, de medo, tanto de inimigo que eles. Quando é o recado de Deus, né, há um sonho muito claro e traz paz. Como é que eu sei que é de Deus? Você lembra dele totalmente, é uma história que tem começo, quase tem começo, meio e fim, né? E ela tem um objetivo, então não é apenas um sonho. Porque o Senhor dá o querer e dá o realizar. Então Deus traz o sonho e ministra o propósito. Então você acorda com aquele sonho, mas, meu Deus, eu sonhei com uma lua, eu sonhei com a tal pessoa, que eu preciso ligar para ela agora. Então, assim, Deus deu a pessoa, deu essa pessoa um sonho e te deu incômodo. Você está em paz, mas você tem uma paz diferente de trevas, né? O incômodo não significa que você não está em paz. Você tem que ligar para aquela pessoa. Alguma coisa te leva a ligar. E aí, quando você liga para ela, quando acontece comigo, fala, meu Deus, ainda bem que você me ligou, eu ia me matar, ia acontecer isso, eu estou realmente uma situação complicada. Aí você fala, então entendi o recado de Deus, entendeu? Então, é um ambiente...
seria um dom para interpretar.
A nossa vida é um ambiente de trabalho. Onde Deus vai usar, o teu povo vai usar, e os demônios vão usar. Cabe você ter discernimento para poder entender o que está acontecendo.
É, não seria mas tão não. Errado eu falar que eu tenho... um dom de interpretação?
De sonhos?
Sim.
Então, interpretação de sonhos...
Não seria tão errado, né?
É muito delicado. Interpretação de sonhos, eu diria que ele é assim, nível de revelação, que ele tem, não existe o dom de interpretação de sonhos, né? Existe palavra de conhecimento ou palavra de sabedoria. Tá claro? Então, existe palavra de conhecimento que Deus me deu, conhecimento e revelação, a sabedoria. Deus me deu conhecimento, mais o conselho. Ou Deus me deu discernimento de o demônio estava agindo. Agora, então, são os três dons operando. O que não existe é a interpretação dos sonhos. Isso é meio assim, gnóstico, isso é meio perigoso. Né? Então,
sim,
Deus fala comigo. Deus, eu não consigo. Eu tenho esse dom, né? Deus me permite enxergar, ver, entender aquilo que a pessoa está dizendo, mas Deus pode falar o conhecimento, falar a sabedoria. Deus me dá para o conhecimento. Deus me dá para a sabedoria. Aí eu levo uma pessoa e falo, ah, Deus fez isso mesmo. Então, há uma testificação. Então, a testificação é do Espírito. Porque se é do Espírito, a verdade testifica. Se não é do Espírito, não vai testificar. Entendeu? Então, pessoas quando não têm esse dom, a pessoa ela faz uma profetada. Olha, Deus está me falando, por esse sonho você vai casar, com meu primo bem pulso. Só vai ficar complexado, traz peso, traz dor, que é do Espírito, traz alegria e paz. Entendeu? Então, nós temos que aprender a buscar o dom, sentimento de Espírito, dom do maior conhecimento, maior sabedoria, e aí nós vamos ter muitas revelações. Aí Deus vai dar muita revelação ao Espírito. Só que vai ter uma revelação que edifica, uma revelação que liberta, uma revelação que exorta, uma revelação que traz paz. Isso que é importante, isso é do Espírito.
E perfeito, bispo, Deus abençoe.
Amém. Tá. Isso também. Outra pergunta, aproveitem, queridos. Outra pergunta. Pastor Edilson, homem de Deus, guerreiro do Senhor.
Boa noite, é um enorme prazer estar falando com o Senhor. Em relação aos dons, nós temos que buscar o dom do discernimento. Um homem espiritual discerne todas as coisas e de nada e ninguém se discerne. É discernido. Em relação à interpretação da. Quem está orando em línguas e a revelação, eu nunca vi. Eu ainda tenho, assim, sabe, assim, como confiar e como acreditar que aquela pessoa que viu a outra falando em línguas, que Deus revelou para ela o que a pessoa estava falando em línguas, o que, que era que a pessoa estava falando em línguas, né? Então, ainda não, em igreja que eu já visitei, ou até mesmo na nossa igreja, eu nunca vi. É, a interpretação da pessoa ter falado, eu interpretei o que a outra pessoa falou. Aí eu gostaria de saber, né, como que eu tiro essa dúvida. Eu sei que eu tenho que ter o discernimento. E assim Deus vai acrescentando os dons sobre a minha vida, em relação à minha busca, mas ainda eu tenho essa dúvida.
Tá. Então, na verdade, assim, é que nós temos que aumentar a nossa percepção espiritual em relação ao que está acontecendo no nosso meio. Porque o Espírito Santo de Deus fala, ele dá os dons como lhe apraz. Então, nós tivemos, não nesta ceia, mas na ceia passada, Nós temos essa manifestação. A bispa Sônia, depois a palavra do apóstolo, ela começou a língua se traduzir. Ela em língua se traduzir. Foi maravilhoso. Então ela, após a palavra, ela se levantou no espírito, começou a falar em línguas, e aí ela traduziu e assim, porque é assim, quando a pessoa tem o dom, os dois dons, ela fala e traduz, fala e traduz. Então, e ela perceptível, nossa, houve até uma revolução, as pessoas começaram a falar em línguas também, porque foi sensível ela falando e ela traduzindo. Então, ela é uma profecia de Deus para a igreja, e as pessoas foram impactadas com aquela profecia. E eu fiquei assim, né, embasbacado, meu Deus, que lindo ver isso acontecendo aqui no altar, ao vivo e a cores. Então, realmente, a bispa Sônia, ela tem muito disso. Ela fala muito, eu posso, de vez em quando, já vi fazer também. Mas os dois são mestres nisso.
Isso é uma pessoa só. Agora,
assim, ele vem com profecia. Então, não é apenas um dom para se usar no dia a dia, não. A não ser que seja uma palavra profética. Mas Deus vai falar em línguas para profetizar uma pessoa do seu lado. Deus já profetiza direto, entendeu? Mas então Deus usa todos os meios. Ele faz o que ele quer. A liberdade é dele, o dom é dele, nós somos dele. Ele faz o que ele quiser. Mas, assim, normalmente ele quer trazer para a igreja medicação. E ali, quando a pessoa só começou a orar em línguas e a traduzir, a igreja foi impactada. Uma coisa, bum, bate na nossa vida. Meu Deus, coisa sobrenatural. Isso traz a edificação da igreja inteira. Isso é maravilhoso. Então, é uma manifestação para a edificação do corpo de Cristo.
Amém. Obrigado, bispo.
Tá bom, então. Outra pergunta, queridos, aproveitem aí. Vamos lá, vamos ganhar tempo, porque esse assunto é muito vasto, muito, muito lindo, muito lindo.
Bispo, bispo, Bispo de Natal.
Se apresente primeiro assim, você é da igreja e tal?
Isso, sou da igreja regional Natal, né, e privilégio estar falando com você e com todos aí que estão nesse debate. Bom, bispo, a irmã tinha falado do sonho, né, e quando você tem uma visão clara, né, de algo que eu vou falar agora, né, isso aí já aconteceu alguns anos atrás, eu tive uma visão clara, não foi sonho, não foi nada não. Eu estava indo trabalhar, né, e eu morava no kitnet aqui em Natal, né, e quando eu saí, né, eu desci o kitnet, e no portão tinha uma cobra, né, tinha uma cobra verde, e eu desci, né, quando eu vi aquela cobra, eu falei, meu Deus, essa cobra aqui no meu portão, né? E aí eu peguei e falei assim, pronto, eu vou subir e vou pegar uma vassoura e vou tanger essa cobra, né? Porque como era o local que eu morava, a kitnet, eu poderia entrar por baixo do estabelecimento que eu morava, né? E aí eu peguei, né? Peguei a vassoura, quando eu desci, eu abri o portão e falei assim, se ela passar pra fora, aí eu acabo matando ela, né? A cobra, né? E aí eu peguei, olhei, né, e tal, e aí peguei, tangi ela. Quando eu fui tangi ela deu aquela olhada pra mim. E aí eu bati no portão, ela caiu. Ela caiu e passou por baixo do outro portão. E falou, pronto, agora eu pego ela lá fora, né, na rua. Isso era mais ou menos às 3 horas da tarde, né. E eu ia trabalhar esse horário, né, à tarde, eu trabalho num clube. Né? E quando eu vi que agora, que eu falei assim, agora eu pego essa cobra, eu fui pra cima, né, pra dar, né, tanger, né, para matar a cobra mesmo. E nesse momento foi uma coisa assim que, assim, fiquei impactado na hora e até hoje, e aí o Espírito Santo é sobre a sua vida, vai me discernir isso. Eu entendi por um lado, né, depois olhando a palavra, mas também fui pesquisar um pouco na questão de Moisés, né, quando ele teve o cajado que ele jogou no chão, né, e aquilo virou cobra, né. Mas eu vi realmente, foi uma coisa real, não tinha ninguém na rua, né? E aí, quando eu fui atacar a cobra, ela levantou e foi abaixo na terra, não foi na terra, foi no piso. E na minha frente, né, na minha frente, ela começou a esfarelar e a sumir a cobra no piso. E eu fiquei, falei, não estou acreditando, tanto que eu não consegui sair do lugar. Uma coisa que me segurou, eu não consegui sair do lugar. E eu falei, eu não sei, não estou acreditando o que eu estou vendo. Aí ela foi descendo, descendo, descendo. Quando eu fui olhar do lado, eu fui pra mim, até com a brecha, né? Eu não vi a brecha em nenhum local. Ela sumiu na minha frente e foi pro abismo. Foi pra baixo da terra. E aí eu comecei. Ali eu senti assim, né? Veio dos meus pés à cabeça aquela coisa. E eu comecei a falar em línguas, né? E eu fiquei pasmo, porque eu nunca tinha visto uma coisa daquela, né? E aí eu liguei pra minha mãe, né? Liguei pra minha mãe. você tem noção que eu vi agora. Depois eu tinha falado com a minha bispa na época, né? E aí eu, né, teve até o bispo G aqui na época, eu perguntei pra ele, né? Falei, ó, foi uma experiência que você teve, né? Eu tentei saber o que que era, né? Mas aí, a revelação que eu peço pra você agora, o que seria isso?
Então, Mário, é muito importante aproveitar aquilo que você falou, né, para ministrar a todos, né? Nós temos, eu diria que assim, a maioria dos nossos intercessores, nossos líderes, tem dons. Então, o que acontece? Nós não praticamos, por não praticar os dons, quando acontece, é uma coisa assustadora, sobrenatural, é aquilo que marca a nossa vida, e a gente fica assim, lembrando a situação. Fica pensando naquela situação, quando na verdade, aquela situação muitas vezes é um aviso de Deus, eu te dou a habilidade de enxergar no mundo espiritual, que é o semente de Espírito. Eu te dou a habilidade de você ter palavras de conhecimento para o seu descrever. Então, quando algum sinal acontece, e todos, você deve ser o livro que eu falo, que todos vão falar, quando nós temos essa sensibilidade espiritual. E que significa? Nós estamos desenvolver esse dom com Deus, de Deus bom, e discernimento de espíritos. Então, isso é um dom, poucos têm visão aberta, poucas pessoas, né? Muitos têm sensibilidade. Eu tenho sensibilidade, por exemplo. Eu tenho visão aberta, mas já vi. Eu vi algumas coisas, eu percebi, não vi frontalmente, mas percebi. Então, mas você, Deus permite enxergar uma situação, que eu vou falar daqui a pouco sobre ela, mas para te alertar, isso é uma habilidade tua. Então não é para se assustar, para ficar preocupado, pelo contrário, é para desenvolver, para se aplique isso no teu ministério, na tua vida espiritual, na tua igreja. Amém. Sem medo, sem preocupação, fala assim, ó, se me permitiu ver uma situação espiritual, né, exatamente, para que eu possa ser tocado e aprenda a buscar no espírito, esse dom de forma completa. Então, entenda, Espírito de Deus está falando com você. Ele falou com você no dia, e agora está mostrando para você. Sabe o que você viu? Você tem um discernimento de espíritos. Então, aquela cobra, no presente, na verdade, toma uma situação contra a tua vida, uma armadilha preparada por Satanás contra a tua vida, né? Mas, pelo teu posicionamento de pé, pela tua atuação, Deus mostrou que aquela armadilha foi desfeita. Então, Deus mostrou algo que era diabólico, algo muito grave para você, mas ele mostrou, ele te permitiu enxergar e a unção que era tua vida, para aquilo que a autoridade pela Deus te deu, e Deus mostrou, foi desfeita a armadilha, foi desfeita a situação, foi desfeita a cilada, e Satanás não tem por isso da tua vida. Então, isso é importante enxergar, que você enxergou para você, esse princípio ali, né, isso deu aquela visão simbólica da situação, né, Deus permitiu que pudesse perceber a situação contra a minha vida, estava grave através da boca de uma pessoa próxima de mim. Então começou a falar, e eu enxergava, não era ela falando dela, o demônio falando, mas assim, mas falando através da boca dela contra a minha vida. Então, Deus nos permitiu isso, falou, opa, eu estou percebendo, me conectei ao espiritual. Agora eu preciso aprender a sintonizar. Entendeu? Mas depois era aqueles rádios, você vai, era aqueles rádios, não tinha um botão, né? Você ia, ele falou, aquele barulhinho, aí você afinando até chegar no canal certo. Então Deus está falando para você, para todos os demais. Deus vai te permitir, Deus está falando com você, Deus está permitindo para enxergar visões, sensibilidades, sonhos, uma série de coisas que dá pertence a você, que Deus te deu um dom. Deus deu um dom para cada um. Né? Para quê? Para que nós possamos desenvolver esse dom e praticar esse dom. Então você vai ter situações, você vai lá. A pessoa que vai orar para você, quando você for olhar para a pessoa, você vai enxergar uma situação espiritual acoplada à pessoa. Você vai enxergar sugadores, pessoas com, como eu fiz até aquele desenho na vigília, demônios com a boa cabeça da pessoa. Né? Você vai enxergar grilhões, você vai enxergar grilhões nas pernas das pessoas. Então você pensa que você vai. Então Deus deu essa habilidade. E o dom, ele não se perde. O dom que Deus nos dá, ele permanece apenas na nossa vida. Então, se alegre com isso. Amém. No final, Deus mostrou algo que ele fez na tua vida, permitindo enxergar isso. Agora, fala, Senhor, eu quero esse dom, eu quero praticar esse dom, eu quero entender esse dom, eu quero seguir esse dom, para o bem da obra, para o bem da igreja. Eis aqui, usa-me a mim. Eu quero fazer para a tua glória, não para a minha glória. Aí Deus vai te permitir enxergar quando vier pedir de oração, quando você orar por uma pessoa, quando alguém pedir, até no meio da rua. Você não vai andando no meio da rua, permitir, vai permitir, vai permitir mesmo, chegar a situações que você vai ficar até assustado, Deus, eu vi um vulto ali. Olha, aquela pessoa, ela está carregada de uma situação que está sobre ela. Então, Deus vai permitir, vai exercitar a tua capacidade mental, a tua capacidade de percepção espiritual, e isso vai adestrar, assim, desculpa o termo, vai adestrar a tua vida até o momento que você tenha controle para que o espírito aí ele trabalhe com mais consciência. Você vai te permitir chegar a situações que pessoas que estão presas a vícios, presas a pactos, presas a situações demoníacas, e aí você vai curar com mais autoridade, com mais intensidade, que o demônio vai sair em nome de Jesus.
Bispo, só fortalecendo aí que você falou, né? Depois disso, alguns anos atrás aí que eu tive, acho que uns 5. Só me deu mais autoridade, né? Porque eu comecei a entender. E aí, eu, olhando assim na palavra, não sei se tem a ver, né? Porque fala aqui, né, em Joel 2, né? Que nos últimos dias derramará o Espírito sobre toda a carne. Então, eu acredito que ali foi derramado, tanto que eu tive outras visões de ver mesmo, né? E foi um fortalecimento para mim de autoridade, né? Então, você está falando uma coisa que foi fortalecimento da autoridade mesmo.
Você vai ver se ficou aquilo que eu falei. É, você tem um dom, então Deus te deu um dom. Então, todos que têm uma sensibilidade, uma coisa, é algo que você já tem. Só que nós somos crianças, você recebeu
verdade.
Um carro e você não sabe dirigir. Para aprender a dirigir, entendeu? Você recebeu um equipamento e não sabe usar. Tem que ser desenvolvido. Então, nós precisamos. Então, esse é o tempo que Deus nos deu. Deus está nos dando matéria, conhecimento, entendeu? Para que nós possamos sair do medo, daquele biologia, assim, aquele. É espiritualismo, aquelas condições, muitas vezes, porque como o inimigo não quer que você pratique isso, né, ele começa a criar, não, isso não te pertence, não, isso é maior do direito. Então, o Satanás começa a tentar manipular. Então, vem pro meu lado aqui que você vai desenvolver a tua mediunidade. O inimigo chama de mediunidade, né? Então, o Satanás é muito sujo, ele quer usar o que você tem para ele. Só que o que você tem é de Deus, é para Deus e é por Deus.
Amém.
Então, com graça, com paz. Então, a tua interação com o Espírito Santo tem que ser muito forte. Então, o que mais importa agora é você conversar com o Espírito Santo todo dia em oração, falar, Espírito Santo, Deus, eu estou aqui, eu te agradeço por ter recebido esse presente, essa dádiva, que o Espírito Santo me ensina a usar. Eu, com muita simplicidade, temor de admitir, eu te peço, me ensina, me dá entendimento como o Senhor quer tratar isso na minha vida, como o Senhor quer manifestar isso, porque é para o Senhor, é para a obra do Senhor. Então, eu quero ser um servo útil. Ensina a te obedecer e a ser útil para ti.
Amém.
Ser uma coisa maravilhosa. E aí, Deus vai te dar a visão do entendimento. Você tem que entender que os dons, eles se completam. Os dons se completam, não é? Você vai ter só, porque às vezes você tem um dom de visão, né? O dom que é a palavra de semente de speech, mas você precisa falar de conhecimento. Você precisa da palavra de sabedoria, você precisa da profecia, você precisa, entendeu? Você precisa de uma conexão de dons para poder trabalhar melhor aquilo que você tem. Por isso que Deus fala, busca os melhores dons. Quais são os melhores? Melhores vão complementar aquilo que você já tem. Entendeu? É isso.
Amém. Deus abençoe o Pai Bispo.
Amém, lindão. Tamo juntos. Mais perguntas, aproveitem, queridos.
Mais Oi, perguntas. Bispo.
Oi, Kátia.
Boa noite, presbítera Cátia de Recife. Eu gostaria de tirar uma. Não é dúvida, é assim, esclarecer mais no que isso acontece comigo de vez em quando. Não é sempre, é uma vez ou outra.
Tá.
Que eu
vou aproveitar essa frase. Eu vou aproveitar essa frase, é muito importante você falar isso. Mas
quais são as suas perguntas? Tá bom. Então, às vezes, eu costumo ver as coisas espirituais. Eu costumo ver. E assim, principalmente quando eu estou na igreja, eu costumo com os olhos abertos. Não é muito rápido, não é coisa, nem é constante. E você vê, assim, as regiões celestes, como se fossem lutas de anjos e demônios. Assim, é uma coisa muito, é feito um flash. Então, eu vejo o chocar deles e vejo, assim, as deformidades de demônios, que é metade de pessoa e metade de feito uns monstrinhos, né? E vejo os anjos se chocando mesmo. Ou seja, tipo, o livramento que nós temos constantemente nas regiões celestes. E assim, uma vez ou outra, isso vem e eu, assim, eu fico vendo rápido e assim, é uma coisa tão sobrenatural, sabe, bicho?
É lindo!
E assim, pronto. E assim, acontece muito raro, mas quando acontece normalmente é na igreja. Aí eu fico agradecendo a Deus e fico em guerra espiritual também, porque eu sei que o Senhor está ali livrando de muitas e muitas situações daquele povo. Aí eu queria ver como é que eu, assim, eu às vezes, como é que como é que eu vou à frente mais? Porque isso é uma vez ou outra, não é sempre. E por que uma vez ou outra e não é sempre?
Entenda, Kátia. Deus ao querer, dá o...
efetuar.
Então, imagina o seguinte, isso, mas nesse quanto... Não, quer dizer, então o que acontece? Nós, Deus está tirando as nossas cascas. Isso que é lindo. Esse tempo novo, esse ano de Isaías, é maravilhoso, Deus está tirando as nossas cascas. Por quê? Nós somos seres naturais e a nossa mente, ela, por lado esquerdo, e só a parte das três dimensões, a parte natural, é que nós assimilamos e convivemos. Quer dizer, então, a nossa mente é plástica, nossa mente é moldada. Então, entendeu? Você tem uma área de trabalho e você trabalha essa área do jeito que você quiser. Né? Então, o que o inimigo está fazendo nesses últimos tempos? Eu falo muito mais sobre isso em algumas vigílias futuras. Há um novo ambiente espiritual sobre nós, levando-nos ao humanismo. Então, hoje, o humanismo está realmente agindo muito forte, onde nós somos muito naturais, somos muito pé no chão, somos muito pessoas assim, muito visão, tem que ver, tem que ouvir, tem que saber, tem que entender. E nós abafamos o nosso ser espiritual, nós somos um ser espiritual. E o mais importante da nossa vida é o ser espiritual. Porque aí, como é que vai herdar o reino dos céus? Nossa carne, nossa alma, não vai. Então, o que acontece? Por que, que eu não me senti, eu não busco desenvolvimento desse ser espiritual, para falar um pouquinho disso na vigília, né, na sua vigília? O que acontece? Quando acontece algumas coisas para mim, é meio assustador. Isso, eu vi flash, eu vi anjos, eu vi guerra, eu vi batalha, e eu vi lá na igreja. Então, entenda. Deus é um Deus de propósitos. Tudo ao propósito de Deus. Tudo. Porque se fosse algo demoníaco, se fosse algo ruim, você ficaria opressa, você ficaria assustada. Mas não. É verdade.
Eu fico muito feliz.
Então, isso, na verdade, todos nós devemos ver isso. Porque o mundo espiritual, ele é o mundo real. O real é o espiritual. E as guerras, quando há um culto, há uma guerra espiritual estabelecida, porque aquelas vidas que foram lá estão servidas a demônios, ou estão sendo libertas, e aí a libertação é guerra. Às vezes a pessoa não entende o momento da salvação, não entende o momento do apelo. Naquele momento do apelo, há uma guerra espiritual muito grande estabelecida nos céus. E isso que as intenções têm que acordar, para falar, Senhor, me dá essa visão para que eu possa valorizar um pouco mais a obra da igreja. Porque as pessoas não valorizam, porque elas não entendem tudo. Ah, olha, a gente tem uma visão. Não, todos nós devemos ter.
É natural, né? Isso é natural. Isso tem que ser uma coisa natural para nós.
Isso é espiritual.
Para nós,
certo? Nós temos que buscar esse espiritual, de enxergar, entender, para começar a entender o que é a igreja de fato. As pessoas não entendem o que é a igreja. Acho que a igreja é um culto que só vai lá, assistir, vai embora. Não! O mundo espiritual é uma questão tremenda para a gente, sabe? Os anjos que conseguiram liberar as pessoas que estão na igreja, o Espírito de Deus que estava usando a vida do sacerdote,
E não para, né, Bíblia? Não para.
A nossa decisão,
né?
Ela milita, né? A todo um clamor no espiritual. Há uma guerra espiritual muito grande nos céus. É isso que nós vamos falar depois sobre a guerra nas regiões celestiais, né? Então, e muita coisa está vista pela igreja. Por isso que as portas pegam, não pela igreja, mas pela igreja. Entendeu? Então, isso, que peça, vou falar mais coisas para ele no Jair. Peça para o Espírito Santo, Deus, eu te agradeço pela visão que você me deu. ação de retenção naquela pessoa. Está tendo uma guerra aqui porque aquela pessoa está resistindo ao batismo, está resistindo à salvação. Então, aí, quando Deus dá esse nível de revelação, ele começa a dar pela pessoa. Então, está tendo a guerra, Deus permitiu chegar à guerra, já é pela pessoa. Aí, na tua intercessão, você vai ver que, de repente, apaga. E aquela pessoa se levanta e vai para frente. Já vi muitas guerras, muitas batalhas assim, entendeu? Então, é isso. Tudo é útil. Então, fala, Senhor, me permita conhecer, que eu falo do conhecimento. Você tem hoje aquilo que é a palavra de sementes espíritos. Ok? Então, esse dono de sementes espíritos, Deus já te deu. Peça junto, agora você me dê a palavra de conhecimento e a palavra de sabedoria. Para que? E a palavra de profecia também. Né? Palavra, profecia.
Eu tenho outra coisa para te falar. Eu tenho outra coisa para lhe falar também, bicho.
Mas você entende assim? Essa parte você entendeu?
Entendi perfeitamente. É coisa de guerra espiritual, da igreja. Eu tenho que entrar em guerra, porque ali os anjos estavam também.
Não, você não tem que entrar em guerra, não. Não. Você não tem que entrar em guerra. Tem que falar, Espírito Santo, me dá o
passo. Sabedoria.
Entendeu? Deus vai especificamente o quê?
Exatamente, eu entendi o que era aquilo. Foi o que o primeiro pensamento meu foi isso. Eu olhei assim, da primeira vez eu olhei e fiz, o que é isso? Né? Não me assustei, não, porque eu sabia que era de Deus. E Deus estava mostrando para mim a região lá, a luta. Mas eu fiz, para quê? E eu comecei lá a interceder ali, como eu estava na minha posição, mas foi uma coisa tão gostosa. E assim,
mas faltou uma coisa. Faltou uma coisa. Senhor, a tua oração se tem. É um diálogo que nós temos que ter com Deus. Deus permitiu ver, comece a conversar com Deus. Espírito Santo, eu estou enxergando tal coisa. Por favor, me revele o que o Senhor quer com isso. Traga uma oração e que o Senhor tem para que eu faça. É um diálogo. É isso que Deus dá.
E ele me falava, e eu peço poder. Eu peço.
Não existe oferta, cara. Não existe oração de Deus, cara.
Não, eu perguntei ao Espírito Santo o que seria aquilo. Ele falou, são livramentos que ele estava dando. E quando eu olhava e continuava vendo, quem prevalecia eram os anjos do Senhor.
Sim, mas volta a falar de novo. Deus pode até mostrando que assim, imagina, Deus enxergou um livramento, mas e aí?
E aí prosperou a situação, prosperou.
Sim, sim, prosperou. Mas entenda, por que mostrou para você? Não, ele mostrou apenas para você contemplar.
Prevaleceu. A proteção do Senhor. Prevaleceu.
Ouça um pouquinho, ouça um pouquinho. A tua oração, comparação assim, de quem, Senhor, eu conheci legal, mas agora sim, você vai fazer uma oração de servo. A tua oração vai mudar. Fazer uma oração de Senhor, eu estou enxergando, te agradeço, de novo por essa dimensão que o Senhor me permite viver. Eu peço ao Senhor a orientação daquilo que eu devo. Entender e praticar. Então, assim, estou disposto a te servir para que o teu propósito encontre guarida em meu coração. É isso.
Amém.
É se conectar. É preciso falar. Sim. Mas não se
sentir
para que a tua vontade aconteça. Que Deus não vai apenas mostrar. Deus não é um Deus que morre. Deus é um
Entendi.
Deus que age.
Amém, então, bicho. Outra, eu quero perguntar outra coisa também. São outras coisas, mas em outra oportunidade eu falo. Mas eu vou falar uma agora que é bem interessante, porque normalmente quando tem ceia de oficiais na igreja, e a igreja fica bem cheia de uma certa forma, né? Poderia ser ficar mais, mas fica, né, um pouco, lotaria um pouco. Então, assim, eu também vejo, não é questão, eu imagino que eu estou vendo, porque a gente é uma coisa. Então, eu vejo muito a questão dos anjos. Aí fica tão apertado. Aí eu digo, que aperto. Quando eu olho, está um monte de anjos. Tipo a roupa. A roupa não é branca. Tem os brancos lá no altar e tem eles. Estão com um turbante na cabeça. Tipo a roupa feito tipo pano de saco. Aquele marronzado. Mas andando em fileiras assim. Muito ágil assim. E eu sinto eles, um aperto mesmo, a igreja fica lotada e eles ali naquele bem rápido, mas é uma correria tão grande, e eles colocando em algumas cabeças, um turbante na cabeça.
Entendo, sim. Seres espirituais não têm matéria. Seres espirituais não têm matéria. Ouça. Seres espirituais não têm matéria. Assim, não é? Não tem a nossa matéria. Né? Não tem matéria condensada que nem a gente. Né? Então, eles podem se materializar, assim, não se materializar, mas se tornar visíveis na nossa mente. Tá bom. Segundo o plano de Deus, se for os anjos do Senhor, segundo o plano de Deus. Então, a forma que o anjo aparece, se torna visível, ele é uma mensagem, é como se fosse um símbolo, é como se fosse uma... Ah, você está usando turbante, então aquilo tem um significado. Ah, eles estão com pontos de luz, porque se está em luz, aí sim, aí é o veste deles, real. Eles brilham, né? São luz.
Sim,
né?
Sim, brilha.
Agora, se apareceu forma de homem, forma de mulher... Forma conturbante, vestido de amarelo. Quer dizer, é porque aquela é uma mensagem que está sendo passada. Entendeu? Então, a forma de se apresentar é uma mensagem. Então, tem que se entender o que mensagem é. O que é
turbante. Via no meu espírito que eles estavam colocando assim, não é bênção, como é? Eles estavam colocando na cabeça de algumas pessoas, ou delegando, ou colocando unção, e a palavra era de Josué, entendeu? Josué 5, se não me falha a memória. Ele estava colocando algo, tipo assim, bispo, um presente de Deus para algumas pessoas, tipo uma unção diferenciada, não assim, entendeu?
Só para você entender. Então, representações. Então, quando alguém vê um anjo colocando, Deus permite que nós vejamos anjos colocando dando alguma coisa de prata, de ouro ou pedras preciosas, são níveis de autoridade que aquela pessoa está galgando. Entendeu? Que a pessoa, ela passa a receber um anel, um colar, de ouro, de prata, um anel. Então é porque ela galgou a autoridade, a pessoa aí é um ser humano. Galgou um nível de autoridade. Então,
talvez eu não saiba.
Entendeu? Então, quando você colocar um turbante na cabeça de alguém, é possível representar uma unção, um nível. Mas, de novo.
O sacerdote, tipo sacerdotal, assim.
Mas Deus está me permitindo enxergar. Sempre a pergunta é essa, Senhor. Você me permite enxergar a tua glória, você manifesta. Trabalho no Espírito para que eu possa entender o teu propósito e o que eu devo fazer. Sempre assim, a nossa humildade.
Amém.
Sempre assim, Senhor, o Senhor está me permitindo. Glória a Deus por isso. Qual é o teu propósito para que eu possa estar interagindo com o Senhor? Eu quero apenas ser contemplativo.
Eu peço sempre ao Senhor. Eu sempre agradeço.
Então, eu quero entender o que o Senhor me deseja, como permitir essa visão. É isso.
Eu sempre pergunto para entender e para agradecer a Ele. E pergunto para entender qual é o propósito, qual é o propósito daquela situação, entendeu, bispo? Qual é o propósito daquela situação?
Quer ser intercessor? Intercessor é ser um agente no mundo espiritual. Então, eu estou aqui, é um agente no mundo natural, agente de forma espiritual. Então, aproveitando, falando com você, mas falando para todos os intercessores, Deus vai aumentar, já está fazendo isso, a nossa capacidade de interação com o espiritual, nosso sentimento no espiritual, nossa interação com o espiritual. Então, isso Deus já está fazendo, porque é desejo e plano dele, desde Jesus, até antes. Entendeu? Então, Joel, o profeta, sou o que Jesus fez, e aconteceu, o espírito de amor, toda a carne. Então, a nossa visão espiritual vai ser aberta, então nós temos que buscar, entender, e sempre nos sentir bem. Qual é o papel? Sou intercessor. Intercessor faz o quê? Intercede e interfere com o mundo espiritual através da obra de Cristo. Então, eu vou, Deus vai me permitir enxergar espiritualmente. Então, o discernimento de espíritos é uma limitação que o Senhor quer derramar todo intercessor. O que significa isso? Eu vou enxergar espiritualmente. Minha visão vai ser aberta, meu entendimento vai ser aberto, a minha percepção vai ser aberta para que eu possa realmente fazer a obra de Cristo. Você é intercessor correto agora. Você é intercessor real agora, porque agora eu vou enxergar a situação e vou entender de forma correta. Amém? Então, todos nós temos que buscar essa visão, vamos chegar anjos, chegar isso. Faz parte, não se assuste, deseje. É algo natural espiritual para nós.
Ô, bispo, se eu pudesse, eu passava o dia todo conversando com o senhor. É só essa vez, é só essa terceira. Ué, dois é bom, três, né? A outra coisa que me aconteceu um dia, já faz um tempinho, que eu estava orando, estava lendo, refletindo a Bíblia, lendo e refletindo, e ali eu fui. Quando eu vi, eu entrei mesmo ali, fiz uma viagem. Aí eu fiquei tão impressionada, e fiquei impressionada, faz alguns anos isso. Mas eu nunca falei isso para ninguém, nunca tive essa dúvida. Aí eu fiquei pensando, e eu ali, eu fiquei naquele momento ali, onde estava Jesus, onde estava Pedro e João, todos três conversando, Tiago, e eu ali no meio, até a roupa de Jesus balançava com o vento, assim. E eu olhava para Jesus, ouvindo tudo que eu estava lendo ali naquela passagem, eu estava ouvindo eles falar, e eu estava lendo na palavra. Aí eu digo, meu, aí agora eu me pergunto, porque eu nunca falei isso para ninguém. Isso aí foi o quê? Um transporte, sei lá, o que foi? Cara, foi
o Espírito Santo.
Mas o Senhor é o nosso mentor.
Mas eu quero dizer o seguinte.
Então, eu entendi como a relação
a nossa relação com o Espírito Santo. Desenvolva a tua relação com o Espírito Santo. Entendeu? Deus pode usar pessoas para te explicar, mas o que o Senhor quer doer em você é a tua habilidade de falar com Ele e de Ele falar com você. Então, o mais importante, nosso decisor, o mais importante é desenvolver o nosso relacionamento com o Espírito Santo. Essa é a chave de tudo. A chave de tudo. Nosso sucesso intercessório é aprender a se relacionar com o Espírito Santo. Por quê? Porque ele vai falar conosco, ele vai explicar para nós. E aí nós vamos aprender. E como é que se fala com o Espírito Santo? Em primeiro lugar, com humildade, com santidade, com temor, né? E aprendendo a ouvir, né? As pessoas vão para falar do Espírito Santo. Não, eu vou para ouvir o Espírito Santo. Hoje mesmo, tive uma hora, praticamente sim. Contemplando o Espírito Santo de Deus, trabalhando no meu coração, falando, né, diversas coisas que acontecer. Então é importante isso. Nós precisamos aprender a fechar a nossa boca, falar menos, para que o Espírito tenha mais liberdade, fale mais conosco e mostre mais coisas. Ele vai mostrar coisas assim, sabe? Você não tem ideia. O nível de dimensão que ele quer nos levar é muito grande. E
amém.
Nossa, assim, uma busca intensa, deixar o Espírito falar, deixar o Espírito ministrar, deixar o Espírito nos guiar e ele fazer o que ele deseja. Amém?
Um cheiro, viu, bispo?
Obrigado. É com Deus. Quem mais quer fazer perguntas? Mais perguntas? Deixa o microfone, Katia. Quem mais quer fazer perguntas? Pessoal, estão vendo alguns já saindo aí da live, não sai, não. Vai até 11h30 e nós, 11h30, vamos treinar sem falta. Quem está aí, não?
Bispo, boa noite. Renascer, ao Rio de Janeiro. A minha dúvida.
Não vi, eu não sei o quê?
Qual o Rio de Janeiro?
Ah, tá.
É uma dúvida, porque o senhor uma vez falou que na intercessão nós devemos falar sempre em línguas, né?
Isso.
E eu vejo que muitas pessoas têm dificuldade nisso, elas não conseguem falar em línguas ou dizem, já sou batizada com o Espírito Santo e não. Já tem o espírito e não conseguem desenvolver isso. Como ajudar essas pessoas? Isso é uma questão da vontade delas ou tem também algo espiritual que impede delas desenvolverem o dom de língua?
O que você acha? Qual a sua opinião? Você acha que é problemas dela ou tem algum problema com o tempo espiritual?
Eu acho que tem espiritual, sim. Elas não conseguem crer, não conseguem entender a dimensão do espírito. Essa é a minha impressão.
Ela assim, mas ela fala, o Senhor diz, lá em 1 Coríntios, capítulo 3, né, que Paulo não pode falar como espirituais, porque muitas pessoas são carnais, quer dizer, então são como crianças na fé. E hoje nós temos muitos servos de Deus que agem como crianças. Então, o que a criança faz? Aquilo que ela gosta, aquilo que ela está acostumada. Então, se você pegar a chave de um carro, um pirulito, e der para a criança, o que ela vai pegar?
Pirulito.
Que o então, o que aconteceu? Eu vou falar um pouquinho depois daí, lá na próxima vigília. Criou-se um costume, então as pessoas se acostumaram a orar com a língua portuguesa, com a nossa língua natural, nossa língua normal. Então, eu falei que a minha relação, eu estou me relacionando com o espiritual, só que estou falando português. Mas no mundo espiritual não se fala português. O português se fala nesse mundo natural. Então, eu estou me relacionando com o espírito, falando uma língua natural. Então, se eu quero falar, mas eu já te ensinei uma língua espiritual, falando uma língua espiritual. Então, só que para isso, eu tenho que deixar de ser manhosa, tem que deixar de ser preguiçosa, tem que deixar de ser, né? Tem que romper a barreira e entender. Deus está nos ministrando para que nós possamos edificar. E ninguém ora em línguas, edifica a sua fé. Então, Deus ensina, Deus fala, eu vou te edificar, vou te ajudar, vou te abençoar, vou te honrar, você vai calcar o novo patamar, mas a pessoa ela fica de biquinho e não faz. Então, quando eu falei, queridos, nas nossas decisões, vamos orar em línguas, já é ter assim. Pelo menos na hora de você perceber, pelo menos nesse momento, ore em línguas, sabe assim? Usa isso, esse tempo, para você interagir com o Espírito Santo para que ele fale com você. Então, nós vamos orar em línguas o dia inteiro. Nós estamos em conexão com o Senhor o dia inteiro, comunhão com o Senhor o dia inteiro, entendeu? E as pessoas, elas não têm essa, então elas sempre falam para o natural, sempre falam para orar em português, sempre falam para falar, quer dizer, mas cada um tem que acordar, porque as nossas decisões. Não estou criticando, estou julgando. Eu estou falando uma verdade. Tem que deixar de ser natural para ser mais espiritual. E o espiritual só se desenvolve em oração em línguas. Então, a oração em línguas ela é uma porta. Ele é um portal que, quando você ora em línguas, você vai adentrando no reino, adentrando no Santo dos Santos, vai adentrando no Senhor. E aí você vai sendo inundado pela glória do Senhor, que está na presença dele. E aí você vai recebendo galardões, recebendo dons, recebendo uma série de condições espirituais que sem você perceber, você vai ter com sua televisão, você vai orar, você vai ser curado, porque você está numa interação muito grande com o Espírito Santo. Então, a oração em português é uma oração rasa, é uma oração frágil, uma oração que tem que ser uma oração assim, de comandos, tem que ser uma oração com palavras. Eu tenho que usar o português de forma correta e não fazer uma oração normal em português. Isso não funciona. Então, as pessoas, nós temos que acordar, tem que ser maduros, tem que buscar serimento, tem que buscar dons, tem que buscar uma relação mais profunda com o Senhor. Então, tem que orar em línguas, precisa orar em línguas. Essa é a condição de nós sermos aperfeiçoados no Senhor. Ok?
Tá, obrigada, bispo.
Por isso, obrigada. Tá. Beijo. Tem mais, Juscelinha, entrou aí agora? Quem mais quer fazer a pergunta? Já estamos terminando. E eu vou reservar 15 minutos para poder fazer o fechamento e oração sobre vocês. Quem mais quer fazer a pergunta aí? Pessoal, por favor, não saia dessa live, permaneçam firme aí, né? Porque o encerramento vai ser muito importante para vocês, que eu vou falar. Glaucia, quer entrar? Quer falar alguma coisa, Glaucia?
Não, é outra coisa, bispo, que o pastor estava falando sobre a interpretação de línguas, eu já tive essa experiência. O que vem na realidade, quando a gente ouve outra pessoa orando em línguas, e Deus nos dá a interpretação, vem uma impressão muito forte na nossa mente. É como vem um fluir de Deus. Então, você tem a convicção de que está realmente interpretando aquela outra língua.
Porque eu não é correto. Tá falando, você recebe um texto completo, só abre a boca e sai falando, não é muito louco.
Exatamente. É como uma conversa que vem de Deus, né? Então, é uma coisa assim, já tive essa experiência e foi uma coisa maravilhosa. Me edificou muito, sabe? Me fez fortalecer em Deus. Tá? Obrigada.
Amém. Quem mais quer aproveitar e fazer pergunta? Já estamos terminando aí.
Boa noite, bispo, a paz.
Olá, Solange, na bênção.
Tudo bem, graças a Deus. Solange, diaconisa em Itaquá. O que eu gostaria, assim, primeiro agradecer, né, porque nós já tiramos muitas dúvidas, né, esclarecemos muita coisa aqui, e Deus já falou conosco, e graças a Deus pela vida do bispo. Bem recente, bem assim, no início da nossa caminhada com Cristo, o Senhor preparou, assim, uma visão, né, falar dos cinco sentidos, e eu era nova convertida e Deus permitiu que eu visse ali um principado no púlpito da igreja. E eu não tinha discernimento nenhum daquilo e a minha intenção ali na hora era expulsar. Então eu avancei para cima do púlpito e eu nem era intercessora, na realidade, a gente, como eu falei, eu era nova convertida e eu quis expulsar aquilo. No final do culto, eu passei, né, para o presbítero, nós conversando o que tinha ocorrido, e ele falou, né, com o pastor, e o pastor, na época, ele viu que o Senhor Jesus tinha um propósito na igreja e levantou um clamor de pra, antes dos cultos, né? O culto na época começava às 18h30 e antes do culto, por um período, está orando e entregando o culto ao Senhor, porque o Senhor tinha algo para fazer. Isso foi uma experiência assim, sobrenatural na minha vida, que eu carrego assim, é, pela misericórdia. Nós temos assim, já algo que hoje nós vemos, né, o propósito de Deus. Outra situação que eu gostaria de falar com o Cris...
Só que antes de mudar dessa situação, se eu falar sobre essa situação, só para não perder. A primeira pergunta que eu quero fazer para vocês, como é que você sabe que é o principal?
Porque eu vi a imagem. Deus me revelou a imagem. Era um principado, era Zé Pilintra.
Então, Zé Pilintra não é um principado. Tá? Então, Zé Pilintra, ele é um espírito, né? Da baixa condição, né? Um demônio que age na vida das pessoas, mas ele não é um principado. Ele é um espírito, né, assediador, ele é um espírito manipulador de mentes, mas não é um principado. O principado é outro nível, nunca o principado vai estar numa igreja. Então, assim, você considera uma convertida, você não, ainda não tinha discernimento de espírito. Então, você tinha o discernimento, mas você não tinha entendimento. Então,
não tinha.
Tá, então, você viu um anjo, mas não é um principal. O principal é outro nível, outra coisa. Eu vou falar depois com vocês sobre o principal. Então, para esclarecer. Então, mas é importante isso, você ter o discernimento daquela situação, Deus permitir enxergar, né? E hoje você está na intercessão. Então, você vê que o propósito de Deus, ao permitir você enxergar, surtiu efeito, que hoje está na intercessão. Então, louva a Deus por isso e mostra que Deus está no comando de tudo. Deus está tudo que opera para o bem daqueles que amam a Deus. Tá bem?
Então, outra situação assim, e essas experiências assim, até recente, é a questão do olfato, né? E agradeço primeiro o bispo, né, que eu acreditava que esse espírito fosse um principado. Mas o senhor vê que a gente precisa estar aprendendo todos os dias, né? Todos os dias a gente precisa aprender. E eu louvo a Deus, porque é mais algo que a gente está aprendendo. E a questão do olfato, não é a primeira vez que isso acontece, e também de sons, de estar sentindo cheiro, que no caso, eu senti já um cheiro assim, forte de cigarro, e muito barulho dentro, quando está no culto, e ouvir barulho, diversos barulhos, e sendo que nós estamos ali. E na hora o Senhor já, eu sinto assim do Senhor mesmo, né, de estar intercedendo. Então, quando nós, intercedendo mais forte, isso é recente, intercedendo mais forte, e isso já dissipar com a intercessão.
Tá. Então, assim,
olfato e audição.
Tá. Então, Deus nos permite, assim, a mente, né? É que tem que falar um pouco mais sobre mente para vocês, mas a nossa mente então, é uma área que tem uma série de opções e ela recebe uma informação. E a noção recebe como ela transmite. Então, a nossa sensibilidade ela é espiritual, nosso ser é espiritual. Então, nós podemos perceber muitas coisas e cada pessoa, Deus vai dar uma percepção para cada pessoa. Né? E tudo tem um propósito. Então, você, pelo cheiro, pelo olfato, você consegue realmente perceber coisas. Então, de novo, o que eu aconselho você? Porque isso é um dom que Deus te deu, uma habilidade que Deus deu, como Deus dá até para todos. Né? Ninguém tem, eu sou mais vantajoso com o outro, melhor que o outro, porque tem esse dom, não. Na verdade, tudo é para agora do Senhor, tudo é para Ele e é por Ele. Né? Então, nesse caso, aí você fala assim, ó, se eu me permite sentir o cheiro, se eu me permite ter esse olfato um pouco mais apurado, se eu me permite enxergar. Então, eu preciso, Espírito Santo, que o Senhor coordene aquilo que é essa habilidade. O Senhor coordena essa condição na minha vida para que, quando eu tiver o cheiro, o Senhor também me deu o dom da palavra do conhecimento. O Senhor também me deu a revelação do que acontece por trás. Porque, então, o cheiro pode ser um espírito de cigarro, de bicho, né? Pronto, isso é filintro, ele traz essa manifestação. Mas também a Maria Padilha fala assim, demônios assim baixo, né? Faz a Maria Padilha. Mas pode ser, de repente, uma outra ação de legalidades naquela região. Então, entenda, nós não podemos ser literais e nunca podemos trazer uma revelação assim, aparente. Poxa, eu acho que é isso. A aparência é não, não. O mundo espiritual é muito complexo. O mundo espiritual, ele é todo por simbolismo, é todo legalismo, é uma série de são mensagens que não são naturais, não são reais, assim, com a nossa realidade, não são mensagens com a nossa forma de pensar e de ser. Então, eu tenho que abstrair a minha mente para pensar espiritualmente. E quando eu penso espiritualmente, eu me conecto com o Espírito Santo para que ele me revele a realidade dos fatos. Então, por exemplo, eu sou do carro para Josué. Josué, você vai dar a volta nessas muralhas. Josué, peraí, eu vou dar a volta na muralha? Que absurdo. Só que aquelas voltas estavam interferindo nas regiões celestiais e as muralhas espirituais foram quebradas para que a natural fosse quebrada. Então, você percebeu? Então, Eliseu falou, olha, caiu uma tela aqui, me dá um pedaço de madeira. Ah, o que está vendo aquela madeira com aquele ferro que caiu? Você percebeu? Então, as coisas não são lógicas, as soluções não são lógicas e as visões não são lógicas, não são naturais. Então, você vê, o machado tinha caído no lado e Eliseu pediu um pedaço de madeira. Aí poder lá pegar uma pedra de madeira que vai lá cutucar e trazer. Não, ele jogou a madeira na água. E aquele machado flutuou. Peraí, que relação é essa? O que Deus está falando com isso? Então, entenda. Nós temos que entender o mundo espiritual segundo a revelação do Espírito. Então, por isso que a minha conexão com o Espírito Santo Deus tem que ser chave. Ela é chave para tudo. E ela que vai determinar exatamente o fato gerador e aquilo que são as consequências. Né? Da minha atitude. Então, poxa, eu vou atuar, eu vou agir, eu vou fazer, porque agora o Espírito ele vai me dar entendimento. Então, o Espírito Santo, se nós pegarmos Joel, né, Joel não, Isaías capítulo 11, versículo 2, diz que o Espírito Santo ele é o Espírito de entendimento, Espírito de conselho, Espírito de conhecimento, Espírito de sabedoria, Espírito de temor e Espírito do Senhor. Então, são sete Espíritos de Deus, né? Ah, Espírito de Fortaleza. Então, quem vai dar entendimento naquela situação? É o Espírito Santo, que só ele pode, só ele conhece o mundo espiritual. Só ele sabe a verdade espiritual. Não pode ser demônio, porque demônio vai mentir. Agora, o Espírito da verdade vai falar a verdade. O Espírito vai dar conhecimento. Ah, isso não era o principal. Era um Espírito tal porque tinha tal propósito. Havia alguém na igreja que tinha aquela realidade, era o medo, na verdade, o demônio não vai ficar no culto, o demônio não age na matéria, ele age nas pessoas. Então, alguém está humilhando e o demônio naquela situação. Então, o Espírito vai me dar conhecimento, o Espírito vai me dar conselho daquilo que eu devo falar, daquilo que eu devo orar, daquilo que eu devo falar. Então, se perceber, a minha dependência do Espírito Santo é total. O Espírito Santo Deus vai me dar o quê? Fortaleza, porque na batalha espiritual é tremenda, então eu vou usar a fortaleza do Senhor para que eu possa existir na hora da batalha. O Espírito Santo vai me dar temor para que eu não me exalte, para que eu tenha um coração humilde. Então, a nossa dependência do Espírito Santo Deus é total, sempre buscando entendimento, conhecimento, conselho, sabedoria, fortaleza, temor e o Espírito Senhor. Então, é muito importante isso. Eu louvo a Deus pela tua vida, para que você possa desenvolver. E agora, mais que nunca, Deus já falou com você. Tem que conhecer. Né? Tem que conhecer a cada dia, buscar mais conhecimento do Senhor. Porque quanto mais você conhecer, mais você vai te usar no teu, mais Deus vai te dar a habilidade no teu dom. Você atende o homem. Amém?
Amém. É só para edificar a fé do bispo também e de encontro. Quando isso aconteceu, eu lembro que era uma situação muito difícil na igreja. E depois dessas orações, né? Muitas coisas, mudanças, teve mudanças, e teve assim, ministeriais mesmo, foi coisa tremenda. E quanto
ao... Essa grande tremenda, você é uma intercessora, essa grande vitória.
Amém, glória a Deus, bispo. E essa questão assim do olfato, né, e da audição, eu estava assim, falando em línguas, E o próprio, assim, o Senhor já me falou para fazer ali, interceder mais forte. Inclusive, uma dessas experiências foi dentro da vigília mesmo. E era, assim, foi a glória de Deus, uma das vigílias mais, assim, que a gente mais sentiu a presença de Deus. E eu louvo a Deus por essa experiência. E, assim, rapidinho, a quinta dimensão. Eu gostaria de citar para o bispo, de nós estarmos orando, né? E eu tive uma experiência assim, de estar dormindo, e não era sonho, eu estava dormindo, fui dormir orando, né? E quando eu dormi, em meio ao meu sono, eu vi eu orando. Eu estava deitada e vi eu orando, eu não sei.
Exato, isso. Você saiu do seu corpo natural, isso eu já vivi também, isso é maravilhoso. Eu saí do meu corpo, me vi orando e vi um ambiente como se eu estivesse voando, é muito louco. Espiritual muito louco.
Amém. Muito obrigada, Deus abençoe, maravilhoso participar desse, ter essa oportunidade de estar com o Senhor e com os amados, esclarecendo as coisas espirituais.
Amém. Glória a Deus.
Deus abençoe.
Então, vamos estar encerrando, então. Quero aproveitar esses 5 minutos de palco para falar com vocês. O que, que vocês perceberam nesse pouco tempo do fórum? Quantas pessoas têm dons? Quantos intercessores têm habilidades espirituais, têm sensibilidades vindas do Espírito Santo? Só que nunca foi tratado, nunca foi investido, nunca foi valorizado. E esse é o tempo, esse que Deus quer acordar, queridos. Nós vamos começar a viver um deslocamento na intercessão. Entenda o que eu vou falar agora. Nós vamos ter pessoas que vão subir, vão assim, desenvolver um foguete na sua vida espiritual, e tem outros que vão ficar para trás, porque são aquelas pessoas que não é para mim. Não tem nada a ver. Eu vou continuar do mesmo jeito. E aí, como o Senhor diz, que há uma diferença entre aquele que serve para aquele que não serve. Então, na intercessão, só serve quem desenvolver os dons, porque, entendeu a diferença? Quando eu tenho um dom, eu permito que Deus me use. Porque Deus vai me trazer o fato, a revelação e a direção, que é o entendimento, o conhecimento e o conselho. O Espírito de Deus faz isso. Então, nós não podemos continuar sendo intercessores para agir de forma natural, normal, fazendo a mesma coisa. Eu estou orando por ela. Olha, eu vou colocar minha mãozinha aqui no WhatsApp para mostrar que estou orando. Isso não serve para nada. Espírito Santo, me revela. Converse com o Espírito Santo. Para com o Espírito Santo 24 horas por dia. Essa é a chave do nosso ministério. Nosso ministério só funciona em relação direta, intrínseca com o Espírito Santo. Ele é quem vai falar, é ele que vai fazer, é ele que vai mostrar, é ele que vai dirigir, é ele que vai comandar o nosso ministério. E só assim, eu, pelo Espírito Santo, vou ter palavra de conhecimento. Eu, pelo Espírito Santo, vou ter o dom da cura. Eu, pelo Espírito Santo, vou ter o dom da fé desenvolvido. Eu, pelo Espírito Santo, vou fazer maravilhas. Eu vou ter milagres sobrenaturais. E eu quero que vocês entendam que os milagres não podem ser novidade para nós. Tem que ser um objetivo. Muda a tua consciência. Em vez de, isso aconteceu um milagre. Ai, meu Deus. Não, isso é um objetivo. O nosso trabalho é realizar milagres. Nosso trabalho é manifestar poder. Nosso trabalho é trazer os sinais de Deus à Terra. Isso é o trabalho da intercessão. Então, a partir de hoje, pense diferente, haja diferente, se relacione profundamente com o Espírito Santo de Deus em oração. Olhe todo tipo de agarrado ao Espírito Santo. Busque a cada um entendimento, discernimento, conselho, fortaleza, sabedoria, graça, poder, perdão. E a manifestação do Espírito Santo. O que importa é servir o Espírito Santo. O que importa é obedecer o Espírito Santo. O que importa é fazer com o Espírito. Tenha a liberdade do nosso meio. Depende só de você. Queridos, nessa vigília próxima vai ser uma revelação muito grande. Essa interação com o Espírito Santo. O que é o dom da fé? O que é viver pela fé? Então, nós vamos falar um novo nível de batalha espiritual, né? Sobre a batalha da mente. Mas, se você não estiver disposto a romper barreiras, a quebrar a sua fortaleza, a mudar os seus sofismas, não adianta. Então, você vai ser muito claro, já estou profetizando. Nós vamos ver um tempo muito claro de pessoas resistentes e as pessoas dispostas. Os dispostos vão voar, porque daqui a pouco, aqueles que vão realmente reinar ou ser os verdadeiros intercessores. Porque aqueles que estão orando, fazendo as coisas preguiçosamente, não gostam de estudar, não gostam de praticar os dons, não vai fazer nada, sinto muito, Ele está fazendo a escolha porque o Senhor está nos dando um novo tempo, uma nova realidade, uma nova dimensão, e nós temos um alvo, nós temos um numerado modelo. Nosso modelo se chama Apóstolo Estevão e Bispa Sônia. Apóstolo manifesta todos os dons. A Bispa Sônia é uma mulher sábia, uma mulher espírita do Senhor, manifesta todos os dons. Eu quero só olhar para ela e falar assim, eu quero igual, quero ser um apóstolo, quero ser uma Bispa Sônia. Não é uma manifestação dos dons, você vê a Bispa Sônia. A revelação que Deus dá para ela, ela está pregando, daqui a pouco ela fala, ô, senhora, você que está aí, olha, Deus está te esperando agora. E a pessoa sai mudando, a pessoa sai curada. E diz, que lindo é esse? Então nós não podemos ficar distantes dos nossos pais apostólicos. Pelo contrário, a intenção de se aproximar deles é a mesma dimensão de graça que vivem, nós vamos ver também, porque Deus nos deu um modelo. Modelo maravilhoso, chamado Pós-Sistema e Bispa Sônia. Esse é o nosso modelo. Vamos copiar, vamos imitar, vamos viver nessa dimensão, buscar a diversidade, porque aquilo que está sobre a vida dele também está sobre a nossa. Então, a intenção vai ser um ministério de milagres, ministério de poder, ministério de todos. Esse é o ministério de intercessão, está profetizado e vai acontecer em nome de Jesus Cristo. E você que deseja ver essa dimensão, levanta a mãozinha aí, receba essa oração agora, que eu quero orar sobre a tua vida, para que se viva a realidade dos dons. Eu quero declarar sobre a tua vida que tudo que Deus deu ao apóstolo Estevão, tudo aquilo que está sobre a visão renascendo em Cristo, sobre a igreja renascendo em Cristo, está sobre a tua vida. E Deus escolheu como intercessor espiritual, o intercessor apostólico, cheio do poder do Espírito Santo, cheio dos dons do Espírito Santo, descendo agora essa marca, descendo agora essa autoridade, se quebrando toda a resistência carnal, se quebrando toda a resistência mágica na tua vida, todos os bloqueios, traumas que você vivia, se quebrando agora, você se abre para o novo, se abre para o espiritual, se abre para o sobrenatural, porque essa é a tua porção. E como profeta e sacerdote, profetiza um novo tempo de milagres, que você receba dons, recebe o dom de curas, recebe o dom da fé, recebe agora em nome de Jesus Cristo, eu profetizo o dom da palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, recebe o dom dos serviços de espírito, recebe agora o dom de maravilhas, recebe o dom de maravilhas de interpretar, recebe o poder de levar a tua vida, se acha cheio de Espírito Santo, e graças a Deus, você vai ver o grande Senhor nessa terra, e a tua boca será um trombeta de Deus, no tempo de Deus, nós vamos rir as tuas vidas, e o nome de Jesus Cristo será honrado pelos frutos dele na tua vida, recebe essa marca de autoridade, e como sacerdote, eu te viro e te abençoo, selando esses votos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito de Deus, amém. Amém? Em nome de Jesus, então entenda, intercessão, intercessora tem que ter dons, tem que praticar dons. Estude. Sem estudo, não tem dons. Sem dedicação, não tem dons. Sem buscar o Espírito Santo de Deus, não tem dons. Sem você ver a revolução da sua vida, nada vai acontecer. Então, a partir de hoje, lança as coisas velhas para fora e vive em novidade de vida que o Senhor é contigo. Amém? Queridos, beijão, amo vocês, pratique os dons, viva a revolução do teu ministério, que Deus vai te usar poderosamente em nome de Jesus. E até uma próxima oportunidade, e não perca a próxima vez por nada, que Deus tem muito para falar com vocês. Amém? Amo vocês, fiquem com Deus, e até a próxima reunião em nome de Jesus Cristo. Beijão.
Tchau, bicho. Beijo.
Tchau.
Beijão.
Beijo. Tchau, tchau. Fica com Deus.
Deus abençoe, tchau. Tchau, tchau.
Amém. Deus abençoe a todos.
Boa noite, Deus abençoe.
Amém. Deus abençoe a todos.
Deus abençoe.
Amém.
É só bate na tela e depois no telefone. No telefoninho.
É no telefoninho?
É.
É. Tá bom, obrigada. Tchau, boa noite.
Tchau, boa noite.
Tchau.